Rádio Fiscar Notícias.
Polícia Federal prende banqueiro usado por Sérgio Cabral para comprar 90 milhões de reais em joias.
Quase 200 mil estudantes e pesquisadores podem ficar sem bolsa da Capes em 2019.
MDB oficializa a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República.
Estudo da UFSCar concilia produção e sustentabilidade na indústria.
Jovem atrai 45 mil seguidores no YouTube falando de matemática.
Isso e mais agora aqui no Rádio Fiscar Notícias.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 17 minutos desta sexta-feira, dia 3 de agosto.
A Polícia Federal prendeu hoje cedo o banqueiro Eduardo Plas, dono da TagBank e sócio da corretora Opus Participações. A prisão faz parte de uma nova etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.
O TagBank é relacionado ao esquema de corrupção que uniu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o empresário Ike Batista. Eduardo Plas mora em Londres, mas estava de passagem pelo Rio de Janeiro, o que serviu de alerta para as autoridades. Nessa mesma operação, há outros dois mandados de prisão expedidos nesta manhã.
Os investigadores descobriram que empresas em paraísos fiscais foram usadas para comprar joias pelo ex-governador. Essas joias no valor de 24 milhões de dólares, que corresponde a cerca de 90 milhões de reais. O Ministério Público já disse que a compra dessas joias fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro.
Ainda segundo as investigações, uma conta no TagBank foi usada para pagar 16 milhões de dólares ao empresário Ike Batista. Essa transferência já foi inclusive alvo da Operação Eficiência. Eduardo Plas também é sócio do empresário que vendeu a cobertura em que mora o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes. O banqueiro também já tinha sido alvo de mandado em 2016 na Operação Calicut.
Agora mais uma notícia triste para a ciência brasileira. A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma das principais agências de fomento à pesquisa do país, enviou uma nota ao Ministério da Educação, alertando que se for mantido o orçamento previsto para o órgão em 2019, vai haver a suspensão das bolsas de pós-graduação e de programas de formação de professores a partir do mês de agosto.
O projeto de lei orçamentária anual para 2019 ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal. O prazo para enviar esse plano ao Congresso termina no próximo dia 31 de agosto. E nesse documento enviado ontem, o Conselho pede ao ministro Rocieli Soares da Silva que defenda o orçamento do Ministério.
De acordo com a nota assinada pelo Abílio Neves, que é presidente do órgão, foi repassado à CAPES um teto limitando seu orçamento para 2019, que representa um corte significativo em relação ao próprio orçamento deste ano, 2018, fixando um patamar muito inferior ao estabelecido.
Ou seja, a situação da ciência brasileira, que já sofre, que já é difícil, pode ficar ainda pior. Em razão da insuficiência de recursos, pode haver a suspensão das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado a partir de agosto de 2019, o que pode afetar diretamente 93 mil estudantes e pesquisadores. O corte dos repasses nesse mesmo mês também atingiria 105 mil bolsas dos programas de bolsa de iniciação à docência e de residência pedagógica, médica e também o de formação de professores da educação básica.
De acordo com o documento, haveria consequências também para o sistema Universidade Aberta do Brasil e o programa de mestrado profissional para professores da rede pública de educação básica. Mantido esse orçamento destinado à CAPES, em agosto do ano que vem, deixariam de receber um total de 245 mil beneficiados entre alunos e bolsistas.
A CAPES confirmou que a nota trata do orçamento do ano de 2019, mas acabou não detalhando quais seriam os valores. O Ministério da Educação, por sua vez, por meio de sua assessoria, respondeu que não é o MEC quem define o orçamento do governo federal, e sim o Ministério do Planejamento, que é quem envia os limites para os órgãos do governo.
O Ministério do Planejamento, também por meio de sua assessoria, respondeu que estabelece para cada um dos ministérios os limites para elaboração desse orçamento.
Ouça o que diz um trecho dessa nota, abre aspas. Cada ministério tem a responsabilidade de definir a distribuição dos recursos entre as suas unidades, respeitando suas estratégias de ação. E essa regra vale para todos os ministérios, ou seja, vale também para o Ministério da Educação, que tem autonomia para decidir como vai aplicar os seus recursos. Ou seja, um jogando a responsabilidade para o outro, ninguém quer ter essa conta de acabar com a ciência brasileira dessa forma.
E ainda segundo a assessoria, os recursos para o Ministério da Educação estão acima do mínimo constitucional em 2018 e os referenciais monetários para 2019 também prevêem recursos acima do limite da Constituição. O Ministério do Planejamento disse ainda que não podemos desconhecer que o país vive uma grave crise fiscal e que ela afeta todo o governo e que cabe ao Ministério da Educação distribuir os recursos segundo suas prioridades.
10 horas mais 23 minutos e o partido MDB, o partido do presidente Michel Temer, oficializou ontem a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República. O partido confirmou o nome do ex-ministro da Fazenda durante a sua convenção nacional, que aconteceu em Brasília, e teve a presença de Temer.
O resultado da votação foi anunciado pelo presidente do MDB, o senador Romero Jucá. Segundo ele, a candidatura de Meirelles recebeu 357 votos dentre 419 votantes, ou seja, 85% do total. Houve ainda 56 votos contrários e 6 brancos.
Em discurso durante a convenção do MDB, Meirelles disse que o seu objetivo é resgatar o espírito de confiança do país. O partido confirmou o candidato sem definir o nome ainda do vice na chapa.
Meirelles admitiu que seu vice poderá ser do próprio MDB, mas afirmou que não estava discutindo nomes ao ser questionado sobre a senadora Marta Suplicy. A candidatura de Meirelles é a primeira do MDB desde 94, quando o ex-governador de São Paulo, Orestes Quessia, disputou sem sucesso a corrida presidencial. Meirelles vai concorrer à presidência pela primeira vez. Ele se filiou ao MDB em abril para disputar a sucessão de Temer, que até cogitou tentar a reeleição, mas desistiu.
A escolha de Meirelles foi criticada por alguns integrantes do MDB. Os senadores Renan Calheiros e Roberto Requião foram uma das pessoas que criticaram. Renan defendeu que o partido não lançasse um candidato próprio. Para ele, a candidatura de Meirelles é, abre aspas, ridícula.
Meirelles disse que as críticas não o incomodam e que vai melhorar o desempenho nas pesquisas. Ao discursar, o presidente Michel Temer criticou candidatos que não têm projeto e vão para baixaria, segundo ele.
Entre as propostas de Meirelles estão estabelecer uma agenda de reformas que permita ao país produzir mais e melhor, criar o cartão da família para complementar o Bolsa Família, onde por meio de um cartão com recurso, os beneficiários teriam um crédito.
Também são propostas de Meirelles a criação de um programa de infraestrutura chamado Brasil Integrado para reduzir distâncias e melhorar o transporte no país. Outra proposta é o programa Pró Infância, para destinar vagas em creches particulares para famílias que recebem o Bolsa Família. E uma outra proposta também do candidato é o programa Brasil Seguro e Forte, na área de segurança pública, com a cooperação intensiva de inteligência junto com os estados.
Meirelles é natural de Anápolis, Goiás, e é formado em engenharia civil. No dia 31 de agosto, no final desse mês, ele completa 73 anos. Antes de ingressar na política, ele fez carreira como executivo da área financeira com atuação internacional. Ele foi presidente do Bank of Boston no Brasil entre 1984 e 1996, quando foi escolhido para ser presidente mundial da companhia.
Em 2002, ele se filiou ao PSDB. Meirelles também se elegeu deputado federal por Goiás. Ele não exerceu o mandato para assumir a presidência do Banco Central a convite do recém-eleito presidente Lula. Meirelles comandou a instituição de 2003 a 2010, nos dois mandatos do Lula.
Fora do banco, Meirelles também atuou como presidente do conselho da JIF, a controladora da JBS. Em maio de 2016, ele foi nomeado ministro da Fazenda por Michel Temer, que assumiu após o afastamento e o posterior impeachment de Dilma Rousseff. Meirelles permaneceu no governo de Michel Temer até abril deste ano.
10 horas 27 minutos, a gente muda de assunto para falar agora de sustentabilidade.
Muito melhor.
Muito melhor. Quando você quer comprar um lápis, por exemplo, a empresa que fabrica esse produto e a papelaria que vai disponibilizá-lo no mercado precisam planejar adequadamente as suas atividades para te atender da melhor forma.
É isso mesmo. Falando assim, parece até uma lógica simples, não é? Mas tudo isso é fruto de um conjunto de esforços que é chamado de Planejamento e Controle de Produção, o PCP. Esse planejamento inclui a previsão da demanda pelas mercadorias, a gestão de estoque de materiais e também a gestão da capacidade produtiva.
E um grupo de pesquisadores da engenharia de produção do campus Sorocaba da UFSCar está inovando ao integrar a esse processo de gerenciamento uma nova prática, a sustentabilidade.
É isso mesmo, o professor Diogo Silva, que é docente do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar e que tem conduzido trabalhos com essa proposta, diz que os clientes estão cada vez mais conscientes sobre a necessidade de preservar o ambiente. E que é crescente o desenvolvimento de legislações e iniciativas de cunho político-governamental para o fomento de projetos e produtos mais sustentáveis. Ouça o que ele diz, abre aspas. Nesse ponto, o PCP tem um papel fundamental, visto que é ele que define o que, quando e quanto produzir em uma empresa. Logo, se tais decisões forem mais sustentáveis, a produção na empresa também será mais sustentável, defendeu o pesquisador.
E em seus estudos, o grupo de cientistas liderado por Diogo busca integrar a gestão do ciclo de vida, ou seja, um sistema de gestão para a sustentabilidade de sistemas produtivos ao PCP.
Abre aspas. Por exemplo, dentro da gestão do ciclo de vida, a principal técnica existente é a avaliação do ciclo de vida dos produtos. Porém, essa avaliação possibilita apenas conhecer os principais aspectos e impactos ambientais potencialmente gerados por um produto ao longo do seu ciclo de vida. Mas isso não está integrado às decisões e atividades de PCP. Assim, nossas pesquisas têm sido na direção de superar essa lacuna, explicou o docente.
E nesse sentido, o grupo de pesquisadores aborda algumas questões. Por exemplo, como utilizar os resultados de uma avaliação do ciclo de vida para melhorar o gerenciamento, para melhor gerenciar os estoques de materiais numa empresa. Também como realizar uma produção para atender a demanda dos clientes, mas reduzindo o impacto ambiental por unidade de produto posto no mercado.
E não para por aí as questões. Dentre elas ainda está como conciliar a busca pela maior lucratividade nas vendas com a necessidade de reduzir a demanda por recursos naturais para a produção dos mais diversos produtos.
E um dos resultados concretos já obtidos foi a utilização do indicador de ecoeficiência no processo de PCP de uma empresa. O estudo foi publicado este ano e é fruto do trabalho de conclusão de curso do Roberto Leme Júnior, que se graduou em engenharia de produção e foi orientado pelo Diogo.
O professor Diogo conta que foi estudado o setor de usinagem de uma empresa metalomecânica que fabrica componentes para o uso na indústria automotiva. Ela apresentava grande perda de tempo durante as atividades de troca de ferramentas na sua linha de produção. E a preocupação do professor, né, e dos estudiosos nesse caso, não era apenas reduzir esse tempo, mas fazer essa atividade de um modo mais sustentável, incluindo aspectos de desempenho ambiental.
E o professor explicou que o aluno, ele converteu os fluxos de materiais e de energia consumidos pelas atividades de setup em pegada de carbono, que mede a quantidade total das emissões de gases do efeito estufa causadas por uma pessoa, organização, evento ou produto.
Depois, ele combinou esse resultado dentro do indicador de ecoeficiência. O ganho ou redução de tempo de setup obtido também entrou no indicador desse aspecto. E o estudo mostrou em outros resultados quais eram as máquinas do centro de usinagem que eram mais ou menos ecoeficientes.
Com isso, a melhoria da produção ocorre não apenas sob a perspectiva econômica, mas também ambiental, disse o docente. Sem o indicador de ecoeficiência, as decisões de melhoria na empresa seriam apenas focadas naquelas máquinas com tempo de setup mais alto e que estivessem gerando alguma dificuldade adicional durante essa troca. Mas, incluindo a ecoeficiência, agora é possível direcionar o plano de ação para uma perspectiva de produção sustentável, reduzindo assim atividades de setup e, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto de pegada do carbono.
O professor Diogo Silva, junto com outros docentes e estudantes do campus Sorocaba da UFSCar, tem se reunido todo mês para discutir a temática do PCP e também da sustentabilidade.
Ele diz que a ideia é que até o término desse ano eles tenham um grupo de pesquisa sólido e suficiente para que a partir de 2019 criar um site e registrar o grupo junto ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq. Ouça o que ele disse, abre aspas. O campus da UFSCar em Sorocaba é novo e o curso de engenharia de produção tem pouco mais de 10 anos. Portanto, estamos em um local emergente em termos de estudos científicos e criar novos grupos de pesquisa com ideias inovadoras é algo extremamente necessário para melhor promover a divulgação da ciência na região e também no país, disse o professor.
A equipe já conta com trabalhos em diversas frentes, dentre elas a integração da produção mais limpa e da produção enxuta em empresas do setor de telecomunicações. Eles também têm realizado um mapeamento da sustentabilidade em pequenas e médias empresas ali da região de Sorocaba, além de estudos de pegada híbrida e da pegada de carbono aplicadas em indústrias de manufatura e também na engenharia civil.
Mais informações sobre as pesquisas podem ser encontradas no site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção do Campus Sorocaba da UFSCar. O endereço é o www.ppgeps.ufscar.br.
Parabéns ao professor pela iniciativa, que muitas empresas possam adotar medidas aí como essa. 10 horas mais 34 minutos, a gente segue com o Rádio UFSCar Notícias. Vamos falar sobre o Congresso Internacional de Matemática, que continua a todo vapor no Rio de Janeiro. O evento promove 1.200 palestras, mais de 50 sessões temáticas, 480 exibições de pôsteres e ainda 6 premiações.
Professores, estudantes de graduação, pós-graduação e pós-doutorandos estão entre os 2.500 pesquisadores dos 5 continentes que participam do evento. E claro, entre os objetivos do congresso está incentivar o estudo da matemática, popularizar ela e promover atividades que contribuam para aproximar a área do público.
É isso mesmo, e nesse desafio a divulgação científica tem um papel fundamental, pois com uma linguagem mais descontraída, leve e atraente, o conteúdo da área que muitas vezes coloca medo nas pessoas pode ser transmitido então de uma maneira acessível para todos os públicos.
E quem está nessa empreitada é a Júlia Jacode, criadora do canal Matemaníaca no YouTube. Em seus vídeos, a ex-aluna da USP fala da beleza da matemática e ajuda a desmistificar que essa área da ciência é um bicho de sete cabeças. A jovem, que já conta com mais de 46 mil inscritos em seu canal, está participando do Congresso Internacional de Matemáticos.
E a jornalista Denise Casati, da USP, que está lá cobrindo o evento na capital carioca, não podia deixar de falar com a Júlia, não é? Para descobrir como surgiu essa ideia de criar o canal de divulgação científica. Em parceria com a Rádio USP, a Rádio Fiscar reproduz agora esse bate-papo. Vamos ouvir.
Quem vê uma jovem de cabelos cor-de-rosa choque caminhando com a câmera e microfone na mão no Encontro Internacional de Matemáticos, imagina que ela é uma profissional da área de comunicação que está entrevistando os mais renomados matemáticos do mundo durante esse evento que acontece até dia 9 de agosto no Rio de Janeiro. Mas, de vez em quando, alguns dos participantes do encontro tomam a iniciativa de pedir para tirar uma foto com ela, porque a reconhecem do YouTube. Ela é a Matemaníaca, uma aluna recém-formada da USP que tem 24 anos e contabiliza nada menos do que 45 mil seguidores na mais famosa plataforma de compartilhamento de vídeos. A ideia de criar o canal de divulgação científica sobre matemática surgiu quando Júlia Jacode estava no início do curso de licenciatura em matemática no Instituto de Matemática e Estatística da USP, em São Paulo.
A gente tem uma grande carga de estágios dentro do nosso curso. E aí, quando chegou esse momento, lá para o segundo ano, eu ia, ficava seis meses com os alunos, com os professores, criava laços, fazia os projetos, e o que, que eu fazia? Ia embora depois de 6 meses. Acabava, era isso. E eu ficava, não é possível que a gente está tendo essa conexão e eu estou indo embora e a gente não está criando esse laço. Então eu queria uma ferramenta que me unisse aos alunos que eu conhecia no estágio, aos professores que eu conhecia no estágio. E aí eu fazia inglês na época, tudo, e conversando com umas colegas, elas falaram: Júlia, mas você já fez curso de fotografia, você fez curso de teatro, você dança balé não sei quantos anos, faz um canal no YouTube. Eu fiquei: canal no YouTube? Que é isso? Porque assim, eu sabia que existia o YouTube, que era uma plataforma de vídeo, mas um canal, postar com frequência, ter seguidores, eu não tinha ideia desse universo. E aí elas foram me incentivando, tudo. Tomei coragem, liguei a câmera, gravei o primeiro vídeo e aí eu falei: beleza, mas e agora? Eu não sei editar. E aí foi aí que eu passei a usar o YouTube para ele me ajudar a editar esses vídeos para eu colocar na plataforma. Então foi muito bacana, assim, e aí eu divulgava nos meus estágios. Era isso, eu queria manter esse laço. Eu não tinha essa perspectiva de que eu ia hoje atingir 45 mil pessoas, sabe?
O primeiro vídeo de Júlia foi postado no dia 14 de março de 2015. Ela conta que, no início do projeto, explicava que tinha criado um canal de aulas diferentes para falar que matemática é legal. Naquele momento, a estudante não tinha a menor ideia de que o que estava fazendo tinha nome. Era divulgação científica. O primeiro ano da iniciativa foi marcado por muitos aprendizados. Júlia descobriu como captar as informações, roteirizar e foi lapidando o próprio conteúdo que estava construindo.
Porque a minha ideia era: o professor está lá explicando a matéria e tudo mais, esse aluno pode vir aqui e descobrir de uma forma diferente. O aluno que não entendeu, ele pode vir aqui e descobrir de uma forma diferente. Mas é divulgação, é basicamente divulgação. Então, até nos meus primeiros vídeos, assim, que eu falava, por exemplo, do Teorema de Pitágoras, eu não falo do teorema, da aplicação e dou um exercício. Não, eu falo: por que que, vamos lá, uma motivação para esse teorema, uma parte histórica desse teorema. Só que eu ainda não estava muito satisfeita naquele momento com o conteúdo, porque eu queria que fosse uma coisa muito mais tranquila. Eu não queria lousa e ainda estava me apoiando muito em lousa, sabe? E o momento da virada foi quando eu fiz uma viagem, quase com um ano de canal. Eu fiz uma viagem para a Irlanda visitar um colega. E nessa viagem eu abri a série chamada As Aventuras da Juju. E aí eu tava, por exemplo, num castelo e eu falava: putz, isso daqui me lembrou quem? Me lembrou Euclides, vamos falar sobre Euclides. Eu tô aqui, olha, esse floquinho de neve me lembrou o quê? Me lembrou fractal, vamos falar sobre fractal. E aí eu, de fato, comecei a fazer divulgação na veia, assim, era aquele momento, era divulgação com certeza. E desde então eu sigo nessa linha. Então tem algumas séries dentro do canal. Por exemplo, Profissões, que foi... Pra mim é um xodozinho. É, porque como a gente vai descobrir o que a gente quer fazer? Às vezes a gente não tem nem a oportunidade de conversar com alguém da área. Porque eu só descobri que eu queria fazer matemática quando eu conversei com uma engenheira e descobri que eu não queria fazer engenharia.
No ensino médio, toda vez que Júlia dizia que gostava de matemática, as pessoas logo diziam: então faz engenharia. Ela simplesmente aceitava essa sugestão sem questionamentos e tinha a vida pautada para fazer engenharia. Tudo mudou quando conversou com uma engenheira que estava fazendo um projeto no prédio em que Júlia morava. Foi assim que ela descobriu que não queria ser engenheira.
E aí, na minha cabeça, foi o primeiro momento em que eu comecei a pensar sobre, de fato, o que eu queria fazer, onde que eu me via, né, depois de uma graduação e tudo mais. E eu fiz, como eu já disse, né, os 14 anos de balé, curso de fotografia, teatro e tudo mais. Na minha cabeça, o que fazia sentido de matemática com arte era a licenciatura, que eu ia poder ensinar matemática como eu via, bonito, não acreditava que ninguém conseguia entender matemática a partir da minha forma de expressar, a partir da minha arte.
Hoje, na descrição do canal Matemaníaca, está escrito que o objetivo de Júlia é apresentar a beleza da inutilidade da matemática. Isto é, mostrar que a matemática vai muito além de sua aplicabilidade, que é também uma forma de arte. Ao que tudo indica, essa aluna recém-formada pela USP conseguiu alcançar seu objetivo e está contribuindo para despertar o encanto pela matemática e esclarecer dúvidas de muitas meninas e meninos que estão no ensino médio.
É isso aí, muito bacana a entrevista da Júlia. A gente agradece novamente a Denise pela conversa e torce para que mais pessoas tenham iniciativas como a da Júlia e promovam cada vez mais a divulgação, não só da matemática, mas de todas as áreas da ciência, que com certeza são primordiais para o desenvolvimento de um país.
Com certeza, então vale relembrar, o canal da Júlia Jacude no YouTube é o Matemaníaca. Se você não conhece, vale a pena conhecer. E também vale lembrar que o Congresso Internacional de Matemáticos segue até o dia 9 de agosto, lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e mais material, mais entrevistas vem por aí. Fique ligado na 95,3 FM, no Rádio Fiscar Notícias, e não perca.
10 horas 42 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.